Bem-vindos a mais uma semana, mais um episódio do podcast NFL 11. Mais uma semana de jogos da pré-temporada que já lá vai e aproxima-se o dia grande, o dia que todos temos marcado no nosso calendário, 9 de setembro, para o kick-off da NFL, onde os Cowboys e os Buccaneers vão jogar entre si. Eu, para este episódio, tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Bem-vindos, meus amigos. De 0 a 10, qual o vosso nível de ansiedade para este kick-off marcado para o dia 9?
9.5, só porque tem que ser diferente e tem que dizer qualquer coisa assim fora da caixa, mas acho que estamos todos entusiasmados. Já temos a oportunidade agora de ver, e estamos a transmitir, inclusive na Eleven, alguns jogos de pré-temporada, mas são jogos amigáveis, por assim dizer, se é que se pode dizer que há jogos amigáveis em futebol americano, mas coberturas mais soft, menos risco, as jogadas não são tão fantásticas, apesar de termos visto já jogadas muito boas desde o início da pré-época.
Sim, neste momento é mais por ou histórias ou momentos. É histórias daqueles jogadores que, por exemplo, como o Justin Fields, que toda a gente diz que deve ser o titular, mas o Andy Dalton é que vai ser. Histórias dos quarterbacks dos Saints, histórias dos quarterbacks dos Jaguars. E depois aquelas histórias que às vezes vamos descobrindo, que é aqueles jogadores da sétima ronda e alguns undrafted, que acabam por ganhar o lugar com estes jogos de pré-época. Acho que é mais por esses pequenos momentos do que propriamente com o jogo em si, porque o jogo em si começa então nesse dia 9, e mal posso esperar para começar, que temos logo um grande jogo. Entretanto, ainda temos mais uma semana e dois jogos na Eleven, mas mal posso esperar para começar a época a rolar.
Olha, eu geralmente falo dos jogos no final do episódio e desta vez vou inverter a ordem. Os jogos que nós vamos transmitir agora na última semana de pre-season vão ser ambos no dia 29 de agosto. Às 21 horas teremos os Miami Dolphins a jogarem com os Cincinnati Bengals, um reencontro entre Tua e Joe Burrow. Vamos lá ver se vão jogar. Eu acredito que talvez o Joe Burrow possa jogar, tentar ganhar mais algum ritmo, que vem de uma lesão gravíssima, não é? E depois, à 1 da manhã, teremos os Cleveland Browns contra os Atlanta Falcons. Os Browns dificilmente vão colocar a carne no assador, vá. Já os Falcons são uma equipa que estão-se a reconstruir, por isso vamos lá ver o que é que nos dão nestes dois jogos, este conjunto de partidas para o dia 29 de agosto, obviamente já entrar para a madrugada do dia 30. Como foi dito, nesta fase, histórias de Cinderela, o que nós queremos saber, nós queremos acompanhar, perceber dentro da competição em alguns grupos posicionais quem é que sai por cima. Para este episódio, não vamos fazer nada disso. Vamos sim falar da AFC, American Football Conference, e vamos ser zandingas. Vamos analisar, vamos aqui viajar pelas 16 equipas que estão desse lado da conferência. Vamos tentar prever aqui e deixar a nossa análise para os vencedores de divisão, quem é que vão ser os 7 apurados para os playoffs e falar das equipas que, como um todo, aquilo que podemos perspectivar de alguma forma para a próxima temporada. Para isso, vamos fazer uma viagem então de divisão a divisão e vamos começar pela AFC Leste. E eu lembro-me que há um ano nós estávamos a fazer mais ou menos algo dentro deste enquadramento e eu e o Pedro, se não estou, Pedro, corrijo-me se eu estiver a dizer uma coisa errada, mas eu e o Pedro dissemos que esta era a divisão mais fraca. E o Nuno saiu-se e disse, não, NFC Leste. E saiu por cima, porque realmente teve muito bem. Por isso, Nuno, eu sei que já estás aí todo pimpão.
Não, eu estou só a ouvir.
Eu estou-te a dar aqui a afagar um bocadinho o teu ego. Também é importante, porque estiveste muito bem nessa previsão.
Sim, nessa previsão, depois agora, durante a época, nas apostas dos jogos também estive muito bem.
Portanto, tu ganhaste por pouco.
Mas ganhaste,
é verdade. Mas olha, como triunfaste, como estiveste bem nessa previsão, vais começar tu com a AFC Leste. Fala-nos um bocadinho do que é que... E se calhar aqui só para dar um enquadramento, nós os três fizemos a mesma análise, ou seja... Basicamente olhámos para o calendário todo, todas as equipas ao longo da temporada, tivemos a ver quem é que ia ganhar o quê, como é que iriam ser os matchups e depois qual é que seria o recorde final de cada equipa. Para a FC Leste, Nuno, agarra-te ao microfone e diz-nos aqui um bocadinho o que é que tu achas que vai sair aqui por, desta divisão.
A verdade, olhando para esta divisão, e para quem não sabe ou quem não está a ver assim ao certo a divisão que estamos a falar dos Bills, dos Dolphins, dos Jets e dos Patriots. Esta divisão tem os Bills, que são contenders, ou seja, são uma, têm uma equipa capaz de chegar ao Super Bowl, ainda por cima foram-se reforçar positivamente e mantiveram jogadores-chave no plantel, como foi o caso do Matt Milano, por exemplo, um excelente linebacker. Os Patriots não tinham equipa, e foram-se reforçar completamente no mercado livre, e para mim têm uma equipa, aliás estão a revelá-lo esta pré-temporada, que tem bons problemas, ou seja, as dores de cabeça de Bill Belichick, se começa este ou se começa o outro, são os dois bons, está tudo bem, e foi-se reforçar de forma minuciosa, e para mim estes Patriots também são contenders, não só por causa da equipa que conseguiram formular, como acima de tudo porque para mim têm o melhor coaching staff da NFL, e acima de tudo têm o guru dos gurus, o Bill Belichick. Depois, os Dolphins e os Jets, assim muito rapidamente, os Jets estão em rebuild completo, reformulação da equipa técnica e da equipa no seu todo. Entretanto, já tiveram uma lesão, uma das aquisições mais caras dos Jets, se não a aquisição mais cara desta pré-temporada, o Carl Lawson, lesionou-se, fez uma rotura do tendão de Aquiles e está fora, que vai ser uma perda gigante para estes Jets, mas estes Jets vão mudar a cultura. Robert Saleh vai para lá para mudar, para fazer uma mudança cultural, e isto é algo que vai demorar algum tempo. Não vai ser esta época, e Zach Wilson, por melhor que seja, o quarterback que foram buscar no draft, não vai conseguir levar, para mim, esta equipa aos playoffs. A surpresa negativa, para mim, em termos de análise desta divisão, vai mesmo ser os Dolphins. Eu sei que tu empancaste com o Tua, André, e bem, não se vê grande evolução, não se vê grande capacidade de circular a bola, e vejo Tua a prejudicar gravemente esta equipa, a não ser que haja uma mudança, como por exemplo Brian Flores querer ir buscar Jimmy G aos 49ers, que já se conhecem da altura dos Patriots, já agora.
Sim, isto é uma, para mim, uma divisão que tem dois lados. Um lado até são os Bills, os Patriots, e no meu caso também os Dolphins, e do outro lado estão os Jets. Os Jets, o objetivo não é ganhar, o objetivo é ser competitivo. Na época, e sentiram que foram competitivos na maior parte dos jogos que disputaram. Os Bills, não há como dizer que vão ser uma má equipa, então dizer é muito bold, porque é o que o Nuno disse, os reforços são bons, o coaching staff é muito bom, mantiveram quem tinham de manter, por isso é uma equipa que está pronta para continuar no assalto à AFC. Os Patriots são das equipas que mais se reformulou, e reformulou muito bem. Aquela defesa vai ser um perigo completo, como nós também já falámos. Se fizemos o sistema de pontos, foi a defesa que mais pontos teve. O Mico ficou em segundo e vocês ficou em primeiro. Por isso acho que, por muito que a nossa opinião vale o que vale, acho que é impossível dizer que estes Patriots vão ser no mínimo uma equipa de playoff. Os Dolphins, para mim, não estou tão abaixo no Tua como vocês, ou então não estou tão abaixo no ataque dos Dolphins como vocês, e por isso eu até tenho os Dolphins a conseguir fazer uma boa temporada, muito aliado à defesa que têm, que já o ano passado foi a defesa que mais pontos fez, mesmo puramente a defesa a marcar com fumbles e pick sixes, foi a defesa que mais pontos fez, e eu acredito que seja algo semelhante este ano para os Dolphins. Por isso eu tenho essas três equipas com com dois dígitos de vitórias cada um, umas com mais, outras com outros, e os Jets depois lá para baixo a ganhar alguns jogos contra equipas mais fracas, mas dentro da divisão ainda não são capazes de fazer moça.
Sim, o meu alinhamento é muito idêntico àquele que vocês tiveram aqui a partilhar. Eu não tenho dois dígitos para os Dolphins, mas tenho-os com um registro positivo. Tenho os Dolphins 9, a terminarem 9-8. Tenho claramente os Bills como uma equipa que vai vencer a divisão. Posso desde já adiantar, os Bills são os meus vencedores da divisão. Mas não estão tão assim atrás, ou melhor, não estão tão assim à frente da equipa de New England. E para mim os Bills, eu disse-o... quando falámos dos tops, em particular do ofensivo, porque todos nós tínhamos os Bills como uma das melhores equipas do ponto de vista ofensivo, mas para mim pode ser uma equipa que pode implodir, porque se acontecer alguma coisa na relação Brian Daboll e Josh Allen, eu vejo os Bills a passarem de uma equipa claramente de vencedores de divisão para uma equipa que talvez aceda aos playoffs através do wild card, mas o lado da AFC para mim é... E vamos falar agora ao longo do episódio, tem situações extremamente interessantes e que podem implicar tudo mais. A minha pergunta para vocês, e porque temos os Jets todos, parece-me, como a última equipa da divisão, quantas vitórias é que vocês deram aos Jets? Só para...
Eu dou-lhes 5 vitórias.
4.
Tenho 5, estou com o Nuno nesta, também tenho 5 vitórias para os Jets.
Para vocês, olha, só uma pergunta para queijinho. Vou tentar fazer aqui uma pergunta para queijinho em todas as divisões, mas porque estava a pensar nisto agora assim de repente, qual é que seria a grande surpresa para vocês nesta divisão?
Para mim seria Miami vencer a divisão. Seria a grande surpresa com a implosão de Buffalo.
É isso.
Com a evolução de Tua, que não estou a ver, e tu disseste, e eu nem carreguei, porque já não vale a pena.
Não vale a pena, não.
Vão ver os meus tweets.
Se a tua, porventura, progredir, há um jogador em Miami que eu acho que vai ter uma época extraordinária, que é o Miles Gaskin. Eu acho que ele vai fazer mesmo uma boa temporada na posição do running back. A defesa vai ser boa, por isso... Não me chocaria, ou melhor, seria para mim a grande surpresa Miami ganhar a divisão com a implosão de Buffalo. E vocês também têm então os Bills como vencedores, certo? É isso?
Certo.
É, então pronto, estamos todos aqui alinhados com os Bills como os vencedores do leste da AFC. Vamos então passar para a segunda divisão, a AFC Norte, onde temos a equipa dos Browns, dos Ravens, dos Steelers e dos Bengals. Pedro, como é que tu vês aqui um bocadinho este cenário e quem é que vai ser o Rei do Norte?
Tenho pena do Joe Burrow. Está num cenário onde não pode ganhar. Talento, os Bengals têm pouco. Esquematicamente, em termos de coaching staff, são talvez a equipa com o coaching staff mais fraco da liga também. Zach Taylor ainda não me disse nada e não me admirava que saísse a meio da época. Por isso eu só consegui meter uma vitória para os Bengals. Os Bengals para mim conseguem ter uma vitória só. Eu acho que o Joe Burrow, e é uma pena, acho que mentalmente não está preparado para jogar. Eu acho que o Joe Burrow ainda está com muito medo do que pode acontecer com a perna, que é normal de acontecer. Por exemplo, o Tom Brady quando voltou da sua lesão em
2008.
Sim, eu mesmo assim não achei que era o mesmo, até ganhar mentalmente a capacidade de estar dentro de campo e dizer a perna está como estava antes, não tenho que preocupar, e eu acho que o Joe Burrow vai falhar nesse sentido. Depois tenho a primeira época negativa para Mike Tomlin, que já disse no ranking das defesas, acho que a defesa vai ser pior do que o ano passado, e o ataque até agora não me diz nada que vá ser melhor. Tem lá o Najee, que eu adoro, mas tirando isso, é um ataque que não me traz muita...
Eu só acredito nos Steelers se o Dwayne Haskins for titular.
Mentiroso. Ninguém acredita nos Steelers que o Dwayne Haskins é titular.
Sim, ele até tentava jogar bem aqui na pré-temporada, mas... calma.
Sim, pré-temporada calma. É uma coisa e o claro. Ben Roethlisberger também é outra.
Pois, só para terminar, tenho os Browns a ir às 12 vitórias, mas tenho os Ravens com 15 vitórias e vencedores da conferência.
Ui, tareia dos Ravens!
15 vitórias?
15 vitórias.
Perdem dois jogos então, não é?
Sim.
Agora quando, sabes quem é que... Eu aposto que um deles é os Chiefs.
Não. Casa não? Dos Browns. E já te digo outro.
Então, casa dos Browns eles, vão perder. Achas que eles ganham os Chiefs logo na semana 2, é isso?
Sim.
E o homem cheio de confiança nos Ravens. Sim, vai buscar o Lamar Jackson na fantasy.
Ah, não tenhas dúvida.
Não digas a ninguém. Não digas a ninguém, mas eu tenho a primeira escolha. Por alguma razão, ninguém sabe porquê.
Toda a gente sabe porquê. Qual é que foi o resultado que deste aos Browns? Desculpa, não sei se disseste.
12 vitórias.
12 vitórias, ok.
Já, e tu, tenho, não? Desculpa, já agora só para confirmar, perdem em casa dos Browns e perdem em casa dos Steelers.
Ok. Nuno, como é que tu tens aqui a tua AFC, AFC Norte?
Na fase final, ou seja, no bottom, cá em baixo, concordo completamente com o Pedro. Vejo os Bengals a terem a despedirem Zach Taylor no final da temporada, e vejo Mike Tomlin a ter o primeiro recorde negativo, é igualzinho. Não vejo os Ravens a serem tão bem sucedidos e vejo os Browns com 12 vitórias e a ganharem a divisão. Sou fanboy do Stefanski a partir do momento em que entra e se consegue ver logo uma alteração de comportamento no Baker Mayfield, e uma questão de liderança muito mais como é que é traduzir a liderança do Baker Mayfield. Eu acho que o Baker Mayfield era muito mais arrogante do que aquilo que é, e está muito mais pró-equipa do que aquilo que era. Talvez sinta que tem um coaching staff finalmente à sua medida e que vai ajudar a equipa a crescer. Viu-se o ano passado, e sou super fanboy do Kevin Stefanski, e não só, porque os Browns têm uma equipa zorra, tanto em termos ofensivos como defensivos. Portanto, vejo os Browns a ganhar esta divisão, e os Ravens dão-lhes 11 vitórias, porque acredito que vão começar a temporada muito bem, só que depois vão acabar por cair um bocadinho mais à frente. Aliás, como é hábito.
Sim, olha, já agora por curiosidade, eu tenho exatamente o mesmo alinhamento que vocês cá para baixo, ok? Também tenho os Steelers a terem a primeira época com o Mike Tomlin negativa, tenho os Bengals em último. Quantas vitórias é que deram aos Bengals?
Uma.
Uma vitória? É assim, pronto.
Isso é entrada, isso é cartão vermelho direto, pá. Tu não podes dar uma vitória aos Bengals só.
Eu dei três.
Eu dei-lhes 5. E para mim não são, a pior equipa, nem da AFC, nem da.
Claramente
nem
da NFC. Não, tu ganharam 5 jogos.
Sim, com 5 jogos. Mas já repararam, temos aqui dois extremos, vá, podemos dizer, e depois eu estou no meio.
Tu és a virtude.
Eu sou a virtude. Olha, obrigado, Pedro. Obrigado. Para os Steelers, quantas vitórias lhes deram?
8.
Ok, dei 7. Parece que eu estou um bocadinho mais negativo nos Steelers do que vocês, por um jogo. Agora, a minha visão. Estou com o Pedro. Os Ravens ganham a divisão. Na minha análise, dei-lhes 13 vitórias e dei 12 vitórias aos Browns. Por isso, acho que vai ser até o final. Acho, por acaso, a minha análise está um bocadinho ao contrário da tua, Nuno. Eu acho que os Ravens vão ganhar mais jogos no final da época do que propriamente os Browns. Acho que estou a ver a perspectiva um bocadinho diferente. Há uma coisa que vai ser muito interessante, que é os Ravens têm a sua semana de descanso na semana 8, que é basicamente quase a meio da fase regular, e os Browns têm na semana 13. Ou seja, eu acho que isto pode impactar um bocadinho. E esta questão das semanas de descanso é algo que... eu estava a comentar isso com o Nuno, quando estávamos a comentar o jogo deste passado fim de semana entre os Jaguars e os Saints, que eu até me dei o trabalho de ir ver os calendários individuais e perceber quando uma equipa jogava um prime time game, por exemplo, jogava um Sunday Night Football, e depois tinha que viajar meio país para ir jogar um Thursday Night Football na semana a seguir. Ou seja...
Tu fizeste isto com o calendário, o mapa...
Tudo.
Geografia, vai tudo.
Até depois viajam 6.543 quilómetros. Não, já estou a dizer.
Era lindo.
Não, mas olha, eu acho que esta divisão vai ser super interessante, mas acho que no final os Ravens vão ganhar. Nos playoffs, depois já é outra conversa, mas podemos falar sobre isso. Nuno, tens a tua pergunta para Queijinho?
Claro que tenho, mas é muito direcionada e vai ser direcionada porque temos os Steelers com o primeiro recorde negativo dos últimos anos com Mike Tomlin. Aliás, de Mike Tomlin, que é nos, quantas épocas é que são de Mike Tomlin? 14, ou seja, pronto. O que é que está a prejudicar os Steelers neste momento? Para vocês, quem é que é o L mais fraco ou o que é que é o...
É o TikTok.
O problema.
Para mim o problema é o TikTok.
O problema é, acho que deixaram, não evoluíram ofensivamente. Acho que se deixaram quase a morrer e eu não sei se este ano vai sequer haver essa mudança. Acho que vai ser preciso vir novo coordenador, outra vez, que agora veio o Canadá, mas acho que vai ter de vir novo coordenador, um miúdo qualquer de algum lado para tentar mexer com aquilo. Parece um ataque muito, muito mole. O que é estranho dizer dos Steelers.
Mesmo com a dieta do Ben Roethlisberger.
Mesmo com essa dieta. Até porque para mim eles não endereçaram o problema, que é a linha ofensiva. Eu não os vi a irem procurar... Olha, movimentação do Lindsley para os Chargers. Era para os Steelers. Tinham que ir atrás de alguém como o Lindsley para meter como âncora daquela defesa. Daquela linha ofensiva, desculpem. Para mim, concordo com o que o Pedro disse, acho que é... A falta de abordagem ofensiva e a falta de evolução do jogo. Acho que o Najee Harris vai ser uma lufada de ar fresco, mas não acho que vai ser o suficiente. Ah, e os TikToks, desculpem, mas aquilo incomoda mesmo, aquela postura. E assim, este tentou para ver como é que vai ser com a questão do taunting e tudo mais. Nós até falámos disso também na emissão do jogo, porque aquilo são faltas de respeito. Num jogo como é o futebol americano, aquilo que o Juju andava a fazer. Para mim são faltas de respeito. Por isso estou um bocadinho também curioso para ver como é que o Mike Tomlin vai abordar isto no seio da equipa e acho que há jogadores que não estão para aí virados para continuar nessas situações, como foi o caso do Devin Bush, que acho que até teve uma situação com a organização por causa disso. Mas vamos seguir em frente e vamos para a AFC Oeste, onde temos os grandes favoritos, os Chiefs. Acho que posso dizer isto sem qualquer tipo de problema. Os Chiefs são os grandes favoritos do lado da AFC, ou um dos grandes favoritos do lado da AFC. Temos os Chargers, temos os Broncos e temos os Raiders. Nuno, como é que tu tens um bocadinho aqui a tua visão para esta divisão? Tens aqui alguém a conseguir surpreender os Chiefs ou vamos ser objetivos?
Vamos ser objetivos e não vai haver grande surpresa para mim relativamente ao vencedor desta divisão. Eu acho que apostar contra Andy Reid e Patrick Mahomes é insano neste momento. Portanto, vejo os Chiefs a ganhar com 14 vitórias. É a minha expectativa. Mas vejo os Chargers e os Broncos a quererem disputar ali uma entrada nos playoffs até à última, e os Raiders como a pior equipa desta divisão e talvez o ponto final na era de John Gruden, ele que assinou um contrato massivo, 10 anos, 100 milhões há 3 ou 4 temporadas atrás, mas é preciso apresentar resultados na NFL, quer dizer, em todo o lado, mas na NFL também. E acho que fim da linha para John Gruden, provavelmente esta temporada, e de acordo com o que estabeleci aqui, por exemplo, com a minha expectativa, os Raiders acabam em último na divisão, portanto, fim de linha para John Gruden.
Sim, olha, eu tenho exatamente o mesmo alinhamento que tu. Tenho também 14 vitórias para os Chiefs. Estava entretanto aqui a ver as equipas que eu lhes dei como derrotas e basicamente vejo-os a perder um jogo contra os Raiders, um jogo contra os Chargers e vejo-os a perder com os Packers no jogo de semana 9. Exatamente, semana 9. Depois, os Chargers e os Broncos para mim são duas equipas que têm. É um bocadinho como o ano passado, têm uma incógnita, não é? Incógnitas diferentes. Do lado dos Chargers, é como é que a defesa vai trabalhar sobre Brandon Staley. Nos Broncos, é como é que a situação do quarterback vai ser esclarecida. Porque se Drew Lock, porventura, acabar por ser ali a solução, acho que estes Broncos têm tudo para ser um contender de ir bastante longe até nos playoffs. Os Raiders também os têm como último da divisão, com um recorde negativo, mas não têm assim um recorde tão negativo. Eu dei-lhes um recorde de 7 vitórias e 10 derrotas, vá.
Também eu!
Também?
Epá, e os Chargers e os Broncos, como é que estás?
Eu tenho o mesmo recorde, 11 vitórias.
Cala-te, eu tenho o mesmo recorde, só que é 10 para cada uma.
É, tenho 11 vitórias. 11
somos
vitórias,
mesmo também. Amigos, André. Somos mesmo amigos.
É verdade. E agora veio o Pedro.
Eu agora ia insultar, mas acho que é melhor não. Melhor não
insultar. Pedro, diz lá como é que tu tens aqui este Oeste.
Mas eu, por acaso, eu nesta aqui eu tenho os Chiefs a ganhar também com 14. Tenho os Broncos com 8. Mas tenho os Chargers e os Raiders. Os Raiders acho que têm menos do que eles vão ter, mas isto é o que sai no final, porque não
claro, indo claro.
Jogo a jogo, semana a semana, jogo a jogo.
Deixa só com uma vitória, os Raiders.
Os Raiders têm 4, mas não acredito que só tenham 4. Agora, no 1-1 que eu via, acabava por puxar para as outras equipas, mas não acredito que os Raiders só tenham 4. Acredito que acabem com o recorde negativo, mas não me admirava que se calhassem com mais vitórias do que as que eu tenho aqui. E os Chargers, no final da minha previsão toda, têm 13 vitórias. O que eu também acho que eles também não conseguem fazer.
Mas olha, desculpa, só entrar numa coisa nos Raiders, antes de entrares aí nos Chargers. Há uma coisa nestes Raiders. Eu, a primeira análise, também os tinha muito baixos. Mas depois comecei a olhar para uma coisa. Gus Bradley.
Gus
O
Bradley.
Gus Bradley conhece os Chargers muito bem. Conhece os Broncos muito bem. Conhece os Chiefs, ainda que eu acho que não tenha munições para conseguir parar aqueles Chiefs. Por isso é que eu, depois da minha nova análise, eu acabei por dar mais vitórias aos Raiders, porque eu acho que se a defesa sobre Gus Bradley evoluir e conseguir roubar algumas vitórias dentro da divisão, estes Raiders são uma equipa que eu acho que pode perfeitamente, não digo playoffs, mas pode estragar a vida a muito boa gente. Não sei se vocês concordam, não sei se também viste essa análise do Gus Bradley, Pedro, estavas a mencionar.
Sim, e a minha questão é, eu quero ver primeiro como é que ele vai usar os jogadores que tem, nomeadamente na secundária e no e safeties, aí está, safeties e corners, porque ele foi buscar vários jogadores neste sentido no draft, mas foi vários que são híbridos. E nós vimos o que é que foi, por exemplo, os Chargers uma vez contra o Lamar Jackson, que jogam sem linebackers, por exemplo. E eu acho que podemos ver uns esquemas muito atraentes por parte do Gus Bradley a jogar com 4 ou 5 safeties quando tiver a jogar com os Chiefs, por exemplo, ou quando tiver a jogar, se calhar, por exemplo, com os Ravens outra vez. Por isso é que eu acho que as 4 que eu lhes dei é pouco, e acho que é possível terem mais. Os Chargers, que eu estava a dizer, as 13 vitórias, epá, no 1-1 estavam a puxar, mas eu dificilmente acredito que eles tenham essas 13 vitórias. Se tiverem, é uma época de sonho para o MVP Justin Herbert. Para a campanha da
Obrigado,
MVP
obrigado.
do Moço, só para meter nós. Mas é possível, porque tem equipa com talento para. Agora, também sabemos que os Chargers têm tido um azar nos últimos anos, que aquilo é perder jogos também por uma posse de bola, por isso era estranho agora de repente ganharem todos, mas é possível.
Isso era na altura do Anthony Lynn, já não vai
Era?
acontecer.
Ok, está bem.
Mas olha, os Chargers são uma equipa que eu tenho a ganhar bastantes mais jogos também na segunda metade do campo do calendário, acima
Também eu.
de tudo, porque acho que vão também encontrar-se mais como equipa, vá. Os Raiders têm também um bocadinho no mesmo alinhamento, ganha mais jogos para a parte final do campeonato. Os Broncos, os Chiefs têm a ganhar imensos jogos, né? É inegável, para mim eles fazem 8-0, antes de terem a primeira derrota na semana 9 com os Packers. E pronto, acho que é uma divisão que ainda ninguém vai conseguir ameaçar estes Chiefs. Ainda que acho que os Chiefs não vão ter vida tão fácil como têm tido nos anos anteriores. Vamos para o Sul. A AFC Sul é a divisão que nos falta, a divisão se calhar mais pobre desta conferência. Não sei, o Nuno já vai dizer se concorda ou não com isto, mas temos os Jaguars, temos os Texans, os Titans e os Colts. Pedro, como é que tu viste um bocadinho este alinhamento da AFC Sul?
Acho que esta vai depender muito do início dos Colts. Eu tenho os Colts apenas com 9 vitórias, porque tenho os Colts a começar 0-5. Só que é um cenário possível, especialmente se não tivermos Carson Wentz, mas se tiverem Carson Wentz e Quentin Nelson e o Ryan Kelly também estava tocado desde o início do campeonato, não acredito que fiquem 0-5. Mas tem um calendário um bocado puxado aqui no início, e daí eu ter apenas 9 vitórias para os Colts, o que faz desta divisão claramente dos Titans. Os Titans acho que defensivamente não são nada demais, mas acho que o poderio ofensivo faz destes Titans uma equipa com 13 vitórias na temporada para mim, porque também ajuda a divisão onde estão. Acho que eles são capazes de fazer sweep nos Jaguars e nos Texans, nos Colts mesmo que façam um dá 5 vitórias em 6 possíveis só dentro da divisão. Por isso acho que têm caminho traçado para ser vencedores da divisão. Jaguars 2 vitórias, Texans 1. São duas equipas que para mim não chegam aos calcanhares das outras. E que por acaso é uma coisa que eu reparei que eu tenho aqui na AFC. É que tenho mais equipas, ou tenho mais discrepância, não tenho muitas equipas ali no 7, no 8 e no 9. Tenho muitas equipas más, com 5 e menos, e depois várias equipas também a caminhar mais para as 10 vitórias aí para cima. Mas pronto, é assim que eu tenho o alinhamento. Jaguars e Texans são equipas que... Os Jaguars é ser competitivos, os Texans eu não sei o que é aquilo, não consigo bem explicar o que é que vai acontecer.
Olha, eu deixa-me dizer-te que também tenho os Colts a começar 0-5, ok?
É?
Portanto, boa. Pedro, copiaste bem.
É isso. E já agora, Texans, Jaguars na primeira semana, quem é que tens a ganhar?
Tenho os Texans a ganhar.
Ok, também eu.
Também eu, também posso dizer que também tenho.
E tenho já agora os Titans com 12 vitórias, tu tens com 13, eu tenho com 12, a ganhar claramente esta divisão. Tenho os Colts com 10 vitórias, tu tens com 9. Acredito que os Colts. Há esta questão, como tu disseste, do Carson Wentz e das lesões. Acho que mesmo que isso aconteça, depois os Colts conseguem alavancar e conseguem talvez entrar nos playoffs com um final de temporada boa. Os Jaguars e os Texans, para mim, são uma grande incógnita, mas uma incógnita sempre do ponto de vista negativo. Os Jaguars estão-se a reformular, como todos sabemos, novo treinador principal, novo quarterback, reformulação total, muito investimento de dinheiro no mercado livre, para mim algum mau investimento no mercado livre. Por exemplo, o Shaquille Griffin foi, para mim, continua a ter pesadelos e a acordar durante a noite com suores frios, a tentar perceber como é que Shaquille Griffin está a ganhar 15 milhões de dólares por época. Tá, creio eu, top 10 de corners mais bem pagos da liga.
Eu vou pedir um aumento com base nisso. Quer dizer, isso é inadmissível. Isto acontecer, eu quero ser aumentado.
Se o Shaquille Griffin ganha, eu também devo, eu também devo ganhar. Mas fui simpático. E tenho os Jaguars e os Texans com 4 vitórias cada, a conseguirem arrancar 4 vitórias.
Os Texans
assim,
ganham 4 jogos?
Acho que sim, acredito que sim.
Ah, tu tens um coração mole, só pode.
E tenho.
Por acaso é verdade, por acaso ele tem.
Mas acho que os Texans, os Texans foram buscar um conjunto de mercenários, ok? E mercenários não significa que sejam acabados
também.
Exatamente, está lá o Stallone, está lá o Schwarzenegger, não, mas querem todos acabar por ganhar contratos noutros sítios mais tarde. Conseguiram, apesar de tudo, têm um plantel com alguma profundidade, não é um bom plantel, não têm super estrelas, têm alguns jogadores que já fizeram coisas boas noutros clubes e que aqui agora nos Texans estão ali meio empatados durante uma temporada a ver se conseguem arranjar um contrato mais chorudo noutro sítio e se conseguem tempo de jogo nos Texans. Portanto, acho que os Texans vão conseguir amealhar a bem ou a mal 4 vitórias. Acho que vai ser mais suado as 4 vitórias dos Jaguars do que as 4 vitórias dos Texans.
Olha, Tu estavas a dizer que era um bando de mercenários. Eu acho que vai ser mais a sequela do Ocean's Eleven. Porque tiveste o Ocean's Eleven, o Ocean's 12, o 13, depois fizeram o 8, e eu vou dizer que é o Ocean's 14. 14, 14 derrotas.
Derrotas,
eu dei-lhes 3 vitórias. Eu dei 3 vitórias aos Texans. Dei exatamente o mesmo número de vitórias aos Jaguars, por isso também estamos parecidos nisso, Nuno. Mas, e vou-te ser sincero, os Jaguars era uma equipa que eu estava super curioso e que queria ver, estava super curioso por, acima de tudo por um motivo. Urban Meyer e a transição para a NFL do ponto de vista de gestão de jogo. E depois do que vimos na pré-temporada até agora, eu acho que aquilo é um desastre à espera de acontecer. E alguém vai ser despedido a meio da temporada nos Jaguars. Despedido ou vai ver as suas responsabilidades revogadas ou modificadas. Porque os Jaguars são uma equipa lenta, que joga super lento. O play calling básico. É assustador, elementar, básico. E assusta-me. Porque eu na minha análise inicial, eu tinha os Jaguars a ganharem tipo 6 ou 7 jogos. Só que depois fui mais realista. E pensei, eles não vão roubar nenhum jogo a ninguém. Nenhuma equipa que eu acho que seja melhor, eu não acho que eles vão roubar um jogo. Acho que vão ganhar aqui 3 jogos. 4, com sorte. Os Texans, eu acho que é o que tu disseste, também vão roubar aqui alguns jogos, por isso lhes 3 vitórias. Os Titans, dei-lhes 10 vitórias. E aos Colts, dei-lhes 9. Ou seja, eu acho que não há claramente nenhuma equipa que vá ser dominante dentro desta divisão. Acho que há duas camadas, como vocês foram dizendo. Colts e Titans na luta pelo primeiro lugar. E os Jaguars e os Texans na luta para não ficarem em último na divisão, basicamente. Por isso, acho que não podemos esperar muito desta divisão, para ser muito sincero. A surpresa, se quiseres deixar aqui alguma pergunta para Queijinho, não sei se traz ou não, Nuno.
Tenho mais direcionado não com a AFC Sul, que estamos a falar, mas com quase um bocadinho com o todo da AFC. Gostava de saber, porque tiveram que fazer análises, obviamente, e análise de calendário, qual é que foi a vossa desilusão? Ou seja, um bocado aquilo que tu estavas a falar agora dos Jaguars, que achavas que tinhas uma expectativa inicial que fossem conseguir, disseste 7 vitórias, creio eu, 7, 8 vitórias, e agora dás-lhes 3, eu dou-lhes 4. Para mim os Jaguars são uma desilusão, eu não sei se são a desilusão em termos de expectativa desta AFC. Tem assim alguma?
Para mim seriam os Raiders se ficassem com 4. Para mim era porque eu tenho com 4, mas é aquilo que eu disse. Não me admirava nada se fosse uma equipa que pudesse ter mais. Mas 4 derrotas é muito fraco para os Raiders. É horrível mesmo.
Sim. Eu mantenho nesta divisão, na AFC Sul, na última que estávamos a falar. Porque os Titans, assusta-me a defesa. Acho que aquela defesa pode ser uma via verde, autêntica. E acho que o ataque está a um jogador ou dois de deixarem de ser o ataque que nós esperamos que eles venham a ser. Por isso, estes Titans assustam-me um bocadinho. E os Colts também entram na equação, porque se o Carson Wentz estiver saudável e for o Carson Wentz de 2017... que levou esta equipa a conseguir ir aos playoffs, eu acho que estes Colts têm tudo para ser uma powerhouse, porque a defesa está lá, é uma defesa que vale pelo coletivo, por isso é a divisão, eu diria, onde eu estou menos confiante no vencedor da própria divisão, porque acho que tanto pode ir para os Titans como para os Colts, acho que é quase uma moeda ao ar, por isso é que dei 10 a uma e 9 a outra, mas não me chocava, aliás, eu olhando para o final de jogos entre as duas equipas, acho que as coisas vão ser mesmo tac a tac. E vocês estavam a dizer que deixaram os Colts 0-5, eu meti-os a ir 1-4 nos primeiros 5 jogos. Ou seja, não fui aqui.
É difícil, é muito difícil o calendário dos Colts no início. Pô.
Sim, tem ali jogos bastante complicados. E também tem a questão de a semana de descanso deles é semana 14, ou seja, eles vão fazer 13 jogos de seguida. Descansam e depois jogam mais 4. Ou seja, acho que isso também pode pesar quando, ainda para mais depois de um início tão duro como vocês estavam a dizer. Pronto, já fizemos aqui a nossa viagem por dentro das divisões, agora vamos olhar um bocadinho aqui para o output, o resultado quando olhamos para os playoffs. Ou seja, todos dizemos que os Bills ganham a divisão, por isso os Bills são os apurados do lado da AFC Leste. Os Ravens são os meus e do Pedro do lado da AFC Norte. O Nuno está com os Browns. Certo. Estamos todos com os Chiefs e estamos todos com os Titans na AFC Sul, certo?
Eu acho que a grande diferença disto tudo é que o Pedro tem os Ravens como a seed número 1, não é?
Sim.
Nós temos os Chiefs.
Nós temos os Chiefs, exatamente.
Exato.
E os outros três? Agora vem a questão. Quem é que são as outras três equipas que se apuram através do wildcard? E para quem possa, isto aqui também introduzimos um bocadinho de pedagogia, o wildcard são basicamente as equipas que se apuram como o melhor resultado após os vencedores da divisão. Ou seja, podem ser duas equipas da mesma divisão, na realidade até podem ser as restantes três equipas dentro da divisão. Quais
agora,
é que são para vocês?
Acham que alguma vez vai mudar a questão da divisão terem os quatro primeiros automaticamente? E, por exemplo, a quinta seed ter um melhor recorde do que a malta que está na quarta ou na terceira e ter de ir fora?
Acho que vai ser difícil, porque isso teria que ir à aprovação das equipas todas, como eles fazem para mudanças de regras, e não estou a ver algumas equipas em particular. Acho que as equipas da NFC Leste estão todas a dizer que não, porque iam ser, obviamente, todas penalizadas, não é? Mas, não, acho que... Havia equipas que iam sempre votar que não, porque isso ia impedir a possibilidade de algum dia irem aos playoffs, isso se tornasse uma realidade. Vejo mais depressa, Pedro, respondendo aqui à tua questão com outra visão, a uma modificação de algumas equipas dentro de divisões. Ou seja, algumas equipas claro. Passarem para outra conferência, mudarem de divisão, acho que talvez isso aconteça mais depressa. Então vá, as outras três equipas apuradas, Pedro, quem é que são as tuas, desde a seed 5, 6 e 7 do lado da AFC?
5, 6 e 7 é Chargers, Patriots e Browns. Chargers têm as 13 vitórias, os Patriots 12 e os Browns também têm 12 e fica assim arrumado o meu playoff.
Pois, eu tenho os Patriots, os Ravens e tenho os Colts. Sendo que realisticamente tenho os Colts, os Broncos e os Chargers a acabarem com o mesmo recorde. Portanto, vai ser uma disputa, acho que
aos Colts. Isso vai ser uma salganhada.
Uma salganhada, exatamente. mas tenho os Colts a passar. Acho que os Colts, lá está, tem, se tivesse tudo bem com o Carson Wentz e se tivéssemos a ver Carson Wentz, estávamos aqui a falar de uns Colts um bocado diferentes neste lado da AFC.
Yeah. Eu tenho o mesmo alinhamento com o Pedro. Também tenho os Browns, os Patriots e os Chargers como as minhas seeds, por esta ordem, ok? Browns em 5, Patriots em 6º e Chargers em 7º, sendo que tenho um empate entre os Chargers e os Broncos e estou a dar a vantagem aos Chargers no confronto direto com a equipa de Denver. Não me chocaria minimamente os Patriots, eu dei 12 vitórias aos Patriots, ou seja, uma vitória a mais do que aos Chargers e aos Broncos. Não me chocaria os Patriots terem menos vitórias e os Broncos irem aos playoffs. Acho que vai ser entre dentro desse mix. A outra equipa que eu adicionaria também seriam os Colts, como uma equipa que poderá entrar caso as coisas corram bem. Vá.
Tenho aqui a pergunta para Queijinho, porque agora vieste falar dos Chargers e dos Broncos novamente, e eu não tinha feito uma pergunta para Queijinho na altura dessa divisão. Vic Fangio nos Broncos está em perigo? Acham que tem obrigatoriamente que ir aos playoffs ou ao wildcard ou sobrevive?
Se ficar numa questão como vocês têm, por exemplo, de empate e não passa por confronto direto ou por causa de outra coisa qualquer, acho que fica. Agora, se for como eu, que está claramente abaixo, ou neste caso, claramente abaixo, pronto, tem 8 vitórias, mas está claramente fora dos playoffs, aí não me admirava
então,
que ele fosse.
Então, deixa-me colocar de outra maneira. Vic Fangio sobrevive com recorde positivo, sobrevive. Com recorde negativo, é despedido.
Depende dos playoffs, acho eu.
É. Eu acho que é um 9, bocadinho isso.
9-8 é. Pode não dar playoff. No meu caso, não dá playoff.
Sim, não dá playoff.
É. Eu acho que ele tem que ganhar pelo menos 10 jogos para ter o seu trabalho garantido, de certeza absoluta, tem que ganhar 10 jogos.
Pois.
Menos do que isso. Vai depender, acho que um bocadinho como a equipa se portar, não é? Porque... uma coisa é se a equipa for completamente ali reventada por lesões, como aconteceu ano passado com os 49ers, por exemplo, acho que desculpabiliza um bocadinho a temporada. Mas se eles perderem jogos que deveriam ganhar, vamos dizer assim, acho que aí a questão já é outra. Temos então os 7 apurados. Agora, desafio. Quem é que são as 4 equipas que seguem em frente? Ou seja, automaticamente o Pedro tem os Ravens, eu e tu temos os Chiefs, porque são os vencedores da divisão. Desculpa, os melhores equipas da conferência. Quem é que são as vossas 3 equipas que se vencem na semana do wildcard?
Tenho os Browns a passar, os Patriots a passar e os Ravens a passar. São essas as minhas 4 equipas, a contar com os Chiefs.
Eu tenho as 4 primeiras seeds, portanto, os Ravens passam, eu tenho os outros 2, 3, Chiefs, Bills e Titans, a ganhar, e as 3 equipas da wildcard, os 5, 6 e 7, vão para casa.
Bold, bold, aqui a dizer que não vamos ter surpresas no wildcard, que acontecem quase sempre.
Acontece.
É verdade.
A surpresa é essa, aconteceu como eu disse.
Que é verdade, é verdade. Eu tenho os Ravens a passarem, com uma seed 3. Tenho os Browns a vencer os Titans e passarem com uma seed 5. E a minha surpresa é os Chargers, com uma seed 7, vencer os Bills, que são a seed 2. Ou seja, tenho Chiefs, Ravens, Browns e Chargers a serem como os 4 finalistas. E agora, final de conferência. Quem é que são as vossas 2 equipas que vão ao final da AFC, vão disputar o título de melhor equipa deste lado?
Bora, Pedro.
Tenho os Ravens e os Bills a irem à final.
Ia, tu és mesmo fanboy dessas 2 equipas, principalmente dos Bills.
Principalmente mesmo... dos Bills.
Principalmente dos Bills.
As pessoas não viram, mas a cara de ofendido que ele fez quando eu disse que os Chargers iam ganhar aos Bills.
E isso não é fanboy? Tu dizes que os Chargers saem do quentinho de LA para ir ao Gil de Nova York ganhar aos Bills
em janeiro. Tu já viste o meu menino? Tu já viste o meu menino? O Justin?
Coberto de neve, nunca vi. Estava em Oregon.
Boneco de neve, boneco de neve.
Nesta noite branca. Não vou cantar. Já fogo. Então vai, tu. Quem é que tens?
Eu até tenho medo de dizer, sinceramente. Tenho os Browns. Tenho os Browns. Fanboy, sim, sim. Não, é verdade, é verdade. Eu disse primeiro, ah, és fanboy dos Bills principalmente, e olho e penso assim, eu vou dizer os Browns, ok. mas, tenho os Browns, eu estou altíssimo nos Browns esta temporada, portanto, podem já deduzir, ok? Mas tenho Browns e Patriots a irem. Eu acredito num renascer das cinzas de Bill Belichick. Adorava a história. Acho que era magnífico, acho que também era merecido por todo o trabalho que tem tido ao longo dos anos na NFL. Portanto, tenho Browns e Patriots a disputarem a conferência.
Ou seja, nenhum de vocês tem os Chiefs a ir ao final de conferência.
Estamos fartos dos Chiefs.
Exatamente, pá.
Eu também estou farto deles, mas não sou maluco para isso, por amor de Deus. Os Chiefs, depois de uma bye week perderem como a number one seed, não vai acontecer. Eu acho que os Chiefs vencem os Chargers, ok? Por isso, essa cena de a narrativa de eu ser o fanboy dos Chargers acaba aqui, acaba nos divisionais. Tenho os Chiefs ainda ao final de conferência e tenho os Chiefs a receberem os Ravens no final de conferência,
fanboy,
que vencem os Browns nos divisionais, neste caso.
Amanhã podemos contar com um tweet do Perks na hashtag, porque
vai para a lista, isto vai para a lista.
Eu também estou farto deles.
Muito bom.
Estamos então, queimadíssimos.
Mas olha, agora chegou o clímax deste episódio, que é dizermos quem é que é a nossa escolha para ir ao Super Bowl. Eu de vocês os dois eu já sei quem é que são, porque o Nuno já deu
Eu já disse.
Já deu a dica. O Pedro, é óbvio quem é que é. É óbvio. Nem vale a pena. Do meu lado é que vocês vão ter dificuldade, porque não sabem quem é que eu vou dizer.
Tu vais dizer os Ravens.
Achas que eu vou contra os...
Acho que sim. Acho que sim.
Então, mas vá, vocês é bronze?
Sim. Eu acho que para chegar a esta fase é preciso ser uma equipa ultra completa e ter uma capacidade invulgar de correr a bola, que é aquilo que os Browns têm. E acho que vão conseguir superar, para mim, estes Patriots que têm a capacidade de fazer tudo. É essa a minha expectativa destes Patriots. Acho que vai ser, se tivéssemos este luxo de final de conferência entre os Browns e os Patriots, antevejo um jogão a acontecer, uma coisa mesmo super renhida e disputada.
Para mim são os Bills que vão...
O quê? A sério? Como é que é?
Se os Bills ganham aos Ravens na final de conferência, estava tudo o que já dissemos, acho que... Pois nesta altura acaba por ser, em agosto, estarmos a fazer estas previsões, é muito feeling. E da mesma maneira que há o feeling dos Browns no Félix, para mim é um feeling já há um bocado de 2 anos quase, que é agora, Bills, é agora. Perderam 4 vezes seguida nos anos 90, mas agora é que é agora.
Olhem, então, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu faço isto. Eu faço estas análises. Nós temos o podcast há 2 anos. Isto é o nosso terceiro ano para o podcast. Mas eu, no primeiro ano com o Duarte, fizemos esta análise. Não desta maneira, uma forma um bocadinho diferente. Eu acertei numa equipa que foi ao Super Bowl todos os anos. Pelo menos, aliás, acertei sempre numa das duas equipas que vai ao Super Bowl todos os anos desde que estou na Eleven. E este ano, do lado da AFC, a equipa que eu tenho a ir ao Super Bowl são os Ravens, mas, e eu devia ter dito isto no início quando começámos a falar dos playoffs, os playoffs, acima de qualquer outra coisa, é matchups. Ou seja, equipas que, se evitarem determinadas equipas, podem mesmo ir ao Super Bowl. E para mim, o pior matchup possível para os Ravens são os Chiefs. Ou seja, eu estou a dizer isto, mas na realidade, quando o jogo, se este jogo acontecer, se este for o final de conferência, eu não sei se na altura vou ter coragem de dizer que os Ravens vão ganhar aos Chiefs, porque acho que é o pior matchup possível que os Ravens podem ter, é de facto os Chiefs, que na realidade os têm dominado ao longo dos últimos 2-3 anos completamente. No entanto, eu estou com os Ravens, o Pedro está com os Bills, o Nuno com os Browns e o Perks não vai gostar nada de ouvir o que nós acabamos aqui de dizer.
E o Perks está com os Chiefs.
Está com os Chiefs. Mas pronto, olha, é o que vocês também acabaram de dizer. Esta análise em agosto não é fácil. Não é nada fácil. É bastante complicado de conseguirmos, de alguma forma, fazer esta futurologia. Isto é uma análise baseada em muitos dados, muitas coisas que podem, entretanto, acontecer. E depois é um efeito dominó e tudo pode mudar. Bem, chegamos então ao final deste episódio. Nós, para a semana, como devem e podem imaginar, vai ser igualzinho a este episódio, mas do lado da NFC, da National Football Conference. Por isso também vai ser interessante ver o que é que temos para dizer. Mas o caminho então aqui para o Super Bowl do lado da American Football Conference já está aqui falado, analisado, discutido. E nós gostaríamos também, obviamente, de saber as vossas opiniões, pelo que fica o convite feito para deixarem os vossos prognósticos na nossa hashtag NFL11 no Twitter. Aproveitem todos, continuem a aproveitar o calor de agosto. Lembrem-se que os podcasts 11 é para ouvir na Desportiva. Com bom tempo ainda sabe melhor. Por isso, deixo um abraço, até breve e marcamos aqui encontro novamente então para a próxima semana. Time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal every damn week!